pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo Neto, sou editor aqui do Publish News, e a gente está começando agora mais um episódio, se não me engano, o 14º, da série Collab Publish News, essa série que a gente, desde o início das medidas de isolamento, a gente tem trazido pessoas aqui para apresentar cases ou soluções que podem ajudar editores, livreiros, distribuidores, autores, todos os entes dessa cadeia do livro a passarem por esses mares turbulentos de uma forma mais tranquila possível. E hoje a gente vai receber aqui a Raquel Assetti. A Raquel Assetti, ela é gerente da editora Luz da Serra, uma editora lá do Rio Grande do Sul, que tem publicado livros de autoajuda e espiritualidade. E Raquel também foi uma das finalistas do Prêmio Publish News na edição do ano passado, de 2019. Raquel, super obrigado por ter aceito o convite. Se você quiser dar as boas-vindas aí para o pessoal que já vai entrando também.
Sim, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Primeiramente, também agradeço à equipe do Publish News, que traz conteúdos sempre relevantes e importantes para o mercado editorial, pelo convite. Um prazer esse espaço de divulgar um pouquinho do nosso trabalho aqui do Luz da Serra. E sejam todos bem-vindos. Acho que tem muita coisa que a gente tem feito, que tem dado certo, e eu gosto muito de compartilhar. Acho que a gente sempre tem que trabalhar com inspiração, né? Então, eu mesma busco o tempo todo na internet, com conteúdos que eu acredito em inspirações, e a partir dali as ideias surgem, enfim. Boa tarde, agradeço a todos, Léo.
Raquel, eu queria começar essa nossa conversa com uma pergunta super pessoal mesmo. Assim, como é que você está lidando com esse isolamento? Como é que está sendo a sua rotina? O que que mudou? Acredito que muita coisa tenha mudado, mas assim, você, pessoa física mesmo, né? Como é que você está lidando com isso?
Sim, Léo. Então, na verdade, assim, aqui eu estou numa cidade bem pequena, Nova Petrópolis, está aqui na Serra Gaúcha. Nós temos só 20 mil habitantes. Tivemos recentemente um caso, então, quando tudo começou, meados de março, eu lembro bem, assim, foi bem pós o meu aniversário, que foi no dia 13. No dia 14, nós tivemos uma festa de 15 anos da Luz da Serra, que foi maravilhosa. E pós tudo isso já começou aquele alarme de que a situação era realmente muito grave, que tinha chegado aqui no Brasil, e nós fizemos aí um período de quarentena, ficamos 30 dias em casa, retomamos há pouco tempo, faz 2 semanas, tomando todas as medidas, enfim. Como eu tenho muito acesso a conteúdos de espiritualidade, que é o nosso propósito, eu gosto muito do Luz da Serra porque é uma empresa que tem um porquê. Ela valoriza muito o propósito, ela tem um foco bem determinado e a gente tem acesso a muito conteúdo de cursos, a gente tem uma plataforma de EAD dos alunos, onde nós, como funcionários, temos acesso a esse nível de conteúdos, a gente acaba não sendo tão atingido, mas meus pais moram em São Paulo, eu fico o tempo todo preocupada, meu pai todos os dias vai trabalhar, pega transporte, e enfim, o coração fica a mil, mas sempre na expectativa. E na certeza de que tudo vai passar, esse é um lema nosso, e que nós vamos sair muito fortalecidos de toda essa situação. Eu, particularmente, acredito muito nessa concepção aqui do Luz da Serra. É algo que vem dos diretores e acaba sendo transmitido para todos aqui.
E Raquel, a sua chegada aí, ela é recente, né? Como diria aí no Sul, como é que eles falam? Eu acho ótimo. Chegou recém aí na Luz da Serra.
Sim.
Tem o quê? Não faz um ano ainda que você está aí, né?
Em julho vai fazer um ano. Em julho faz um ano que eu cheguei aqui na Serra Gaúcha de mala e cuia com a filhota e falei, deixa eu me arriscar justamente porque diferente, eu trabalho no mercado editorial, Léo, faz 18 anos. Trabalhei com livro didático, enfim, amo livros e quando surgiu esse desafio, eu já via na Luz da Serra uma empresa que estava à frente do seu tempo em relação à tecnologia e marketing digital. Eu sempre acreditei muito nesse modelo de negócio, já tentei implementar em outras empresas que eu trabalhei com muita resistência, e aqui foi tudo que eu busquei, que eu sonhei, aprender mais sobre esse universo do marketing digital, e está sendo bem gratificante. Mas não faz um ano ainda, eu cheguei em julho, agora já vai fazer um ano.
E pelo que a gente conversou muito rapidamente antes, você, por favor, me corrija se eu tiver entendido errado, você chegou com o propósito de fazer crescer o canal Livrarias da Luz da Serra, né? E que é um canal super importante para todas as editoras, e que a Luz da Serra, até aquele momento, não tinha uma participação tão efetiva assim. É isso mesmo, né?
Exatamente. Então, assim...
E aí, pode falar. Não, era só porque daí você chegou e, enfim, agora a gente, nessa situação com as livrarias fechadas, esse canal foi perdendo relevância, e vocês acharam um caminho aí interessante. Eu queria que você contasse como é que foi esse reposicionamento, ou uma volta às origens, talvez, que fez esse crescimento, fez a editora aumentar as suas vendas por um canal específico, que eu quero que você conte qual é, e com isso recuperar o faturamento dela a níveis antes da pandemia, pelo que vocês contaram também, né?
Sim, vamos lá. Então, na verdade, a editora é um braço de um grupo de empresas, né, que é o Grupo Luz da Serra. Eu honro muito o trabalho do Daniel Camargo, que foi o antigo, que ele trabalhou aqui como gerente, e hoje ele é o nosso gerente geral de operações. Por quê? Imagina que eu fui contratada pelo Luz da Serra justamente porque eu tenho 18 anos nesse mercado, né, e tenho um nível de relacionamento muito próximo com os varejistas. Eu sempre fui uma profissional que eu sempre respeitei muito a cadeia do mercado, distribuidor, livrarias, para a gente chegar no público. Só que o Daniel, quando ele começou esse trabalho, há uns 4 anos na editora, ele não tinha nenhum relacionamento com o mercado, e ele levou muitos nãos, como eu levei aqui quando eu cheguei no Luz da Serra. Mesmo com todo o relacionamento que eu tenho no mercado, teve muita distribuidora que trabalhava comigo. Assim, vou dizer que é bem a minoria, mas, sei lá, de 100% dos meus clientes, 80% eu consegui trazer aqui para o Luz da Serra, mas eu tive um percentual que falou, não, tua editora é muito pequena, não vale a pena trabalhar contigo. Como deve ter várias editoras aqui que levaram muitos nomes de livrarias ou distribuidores. Ah, eu vou pegar com distribuidor só os mais vendidos. Ou, enfim, ignorando um pouco o trabalho e, principalmente, né, deixando de entender o universo que tinha todo por trás. A gente tem hoje mais de 1,5 milhão de seguidores no YouTube. Então, se a livraria minimamente olhasse para isso e falasse, uau, imagina se essa editora faz um lançamento comigo aqui. Eu cheguei aqui e não foi fácil. Quando começou toda essa crise, Léo, não vou mentir para você, eu me apavorei, porque eu vim aqui justamente para melhorar o relacionamento com as livrarias, e a gente estava numa ascensão crescente. Eu estou aqui com os percentuais. Mas, assim, para esse ano, o ano passado a gente cresceu, dobrou o faturamento no varejo. Esse ano eu ainda estou crescendo, com 50% de crescimento em abril com o offline, mas o online eu cresci 80%, porque eu estava, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, primeiro eu preciso me estruturar, preciso abrir um estoque em São Paulo, eu estou logisticamente muito longe do eixo, né, Rio-São Paulo, onde a gente tem aí as grandes e principais varejistas. Eu abri um estoque em São Paulo, fiz uma parceria com a Macunaíma, que é uma empresa incrível do Grupo Catavento. Hoje a gente já tem uma logística em São Paulo, me estruturei toda para atender o varejo, abri a Amazon direto, abri, claro, os grandes varejistas, com exceção da Saraiva, a Cultura também abrimos. E a gente estava assim, numa ascensão incrível, de repente vem essa crise, eu falei, uai, ferrou, tipo, ferrou, o que, que eu vou fazer? Só que eu tenho, assim, quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu acho que toda crise, eu sempre vejo que tem uma oportunidade. A gente que está muito tempo no mercado, eu estou há 18 anos, eu já passei por outras crises, muito significativas no mercado. Mas essa foi a que eu falei, uau, ou eu me reinvento ou vou ficar para trás. Já sei, mudei toda a minha estratégia. Claro que eu continuo atendendo os varejistas, tenho uma parceria incrível com as livrarias e respeito muito o trabalho da cadeia, mas eu tenho conta para pagar, né, Léo? Tenho fluxo de caixa, tenho que produzir livros. Então, eu falei, uau, eu preciso olhar para as oportunidades. Qual que é a oportunidade? As pessoas estão em casa, as pessoas estão... Eu comecei até a analisar as minhas outras empresas do grupo, junto com o Daniel, que é o nosso estrategista. Eu falei, Dani, as nossas vendas estão crescendo, as pessoas estão consumindo mais conteúdo digital. Até as tiazinhas que nunca adquiriram nada na internet estão começando a seguir. Então, eu acho que essa epidemia, essa pandemia e toda a questão do coronavírus, ele só acelerou uma migração que, de fato, já estava acontecendo, mas houve realmente uma aceleração para o digital muito forte. E eu sempre fico do lado da oportunidade. Enquanto muitos focam no problema, eu gosto de focar na solução. E eu aproveitei, obviamente, de toda a estrutura que a gente já tem no online, para que a gente começasse a criar ações voltar. Então, assim, até as pessoas que estavam comigo offline no varejo estão me ajudando no online. A Aparecida está aí, ela até me ajuda a responder, fale conosco agora, porque quando as livrarias ficaram fechadas, eu falei, galera, vamos vender no nosso site, é o que nós temos. E a gente começou a criar umas lives no nosso Instagram. Além, é claro, que eu já aproveito dos conteúdos dos meus diretores, a nossa CEO, a Patrícia Cândido, uma pessoa incrível, a gente sempre produz muito conteúdo. E isso, às vezes, não tinha um vínculo de venda só com o livro. Então, a gente está incluindo em todos os nossos vídeos no YouTube uma chamada para o nosso site. Conheça a loja da Luz da Serra Editora. Então, foi uma forma também que a gente criou. E as nossas lives, todas as terças e quintas, às 15 horas. A gente está conseguindo reunir de 200 a 300 pessoas ao vivo. E as conversões estão chegando a 60% a 70% desse público. Por quê? Por quê? Qual o segredo? Eu acho que entregar conteúdo de qualidade é o canal, é o que o Luz da Serra sempre fez. E a gente não tem medo de vender, sabe, Léo? De criar ofertas para isso. Então, assim, a gente tem que entregar um conteúdo, mas eu sinto, até cutucando mesmo o mercado, que eu acho que é importante, já que eu estou tendo esse espaço, é que as editoras, elas têm vergonha de vender. Eu assisti muitas lives aí durante esse período de várias editoras, uma, inclusive, que eu quero destacar, que eu sou fã da Cláudia Lisboa, que é a maior astróloga do nosso país, bobear do mundo. Ela tem um livro pela editora Globo, é o lado A Luz e a Sombra dos Signos. E estava uma live incrível, acho que tinha umas 300 ou 400 pessoas online, e eu estava lá, eu já tenho os livros dela, mas eu comecei a ver o público comentando, pessoal, onde eu compro esse livro? E ninguém comentou, era um papo com o editor, e assim, perdeu uma grande chance ali, porque a galera estava engajada, a galera ia comprar, então, nossa, eu falo pra caramba, se você me deixar aqui.
Não, mas é para você contar mesmo. Mas como é que vocês fazem esse chamamento para compra? É pelo chat ou a pessoa que tá fazendo a live indica onde é que o livro, como é que a pessoa pode comprar o livro? Como é que vocês fazem esse merchan durante as lives?
Nós temos duas frentes de lives, né? No YouTube, onde a gente tem o nosso maior canal, que inclusive nós começamos esse projeto piloto no Instagram da Luz da Serra Editora, que a gente ainda está engatinhando, a gente tem 70 mil seguidores, mas eu estou assim, focada em trazer mais público, porque a gente tem outras empresas, em tráfego mesmo, em trazer esse público para conhecer. Foco, eu acho que é primordial, como a editora, a gente tem um foco bem determinado em assunto, então a gente sempre traz as pessoas pelo assunto que a gente vai abordar. Não vou dizer para você, nossa, diante desse cenário, o nosso assunto vem muito de encontro. Tudo que a gente sempre divulgou, o nosso propósito de ajudar as pessoas no processo de evolução, tem atraído muito mais pessoas durante esse período. Isso nos ajuda demais. Ou seja, o público já está vindo para nós. Mas a estratégia das nossas lives que nós utilizamos e tem dado muito certo é, primeiro, não ter vergonha de vender. Segundo, os melhores e maiores autores qualificados, a gente está captando aí os maiores influenciadores nessa área no país e o nosso catálogo está crescendo. E aí a gente faz essa live, recentemente a gente teve com a nossa própria CEO, a Patrícia Cândido, teve uma conversão de 70%, então fazemos algumas perguntas, uma entrevista, e aí quando tiver para o final da live, onde a gente já entregou o conteúdo, onde o público sente, de certa forma, uma vontade de retribuir aquilo, a gente oferece oferta. Olha, pessoal, então, para vocês que estão assistindo, a gente cria uma oferta em uma plataforma diferente da nossa loja, que é o Hotmart. É uma plataforma que a gente usa para cursos. E eu não sei se as editoras já trabalham, mas quem ainda não trabalha, eu até falei com a editora que eu trabalhava, com a Carol da Pensamento, uma vez que eu ia comprar uns livros, porque eu tenho estudado muito sobre o assunto, e eu estou aqui no Rio Grande do Sul. E às vezes eu vou lá e coloco o CEP, a editora faz uma promoção, nossa, eu estou com uma promoção no site. Mas o frete é uma grande objeção para alguns locais. E quando eu fui fazer a simulação do frete, que só contemplava um PAC ou um SEDEX, eu vi que o valor ia dar muito mais do que a minha compra. Eu acabei comprando na Amazon, porque eu sou Prime, porque eu amo a Amazon, enfim. Mas eu sempre tento prestigiar também a editora. Eu falei, olha, Carol, você tem que fechar o frete econômico, porque eu fechei aqui, a gente paga R$8 a R$9. O prazo é maior, mas eu consigo oferecer o frete como cortesia. Eu já quebro uma grande objeção. Nem que eu reduza o desconto, mas eu já quebro uma grande objeção. E a gente tem feito muito essas ações, de 30% a 40%, dependendo do volume, ou se o livro está encalhado, a gente precisa trabalhar ele, a gente dá um desconto, torna a oferta irresistível, o público já está aquecido, e a gente cria um link exclusivo, onde as pessoas vão acessar após a live, a gente já solta uma arte na sequência da nossa live, nos stories e tal, e a pessoa compra, e tem dado um bom resultado, tanto que o meu diretor de conteúdo, que é maravilhoso, o Bruno Gimenez, ele até veio aqui recentemente, elogiou a criação dessa ação, porque já está dando resultado, e a nossa ideia é expandir para o nosso canal do YouTube, virar um programa de TV, assim, uma vez por semana, a gente criar esses conteúdos, trazer autores, fazer como o Caio Carneiro fez com o Bookflix, resenha de livros e tal, então as pessoas estão consumindo. O que eu sinto é, as editoras têm vergonha de vender, e eu acho um absurdo, porque é o nosso canal, a gente precisa sobreviver. Não que eu não respeite, eu fiz várias ações com livrarias, com as livrarias que acreditam no nosso trabalho, em especial aqui no Sul, a gente tem um contato incrível com a Vanguarda, então quando começou essas lives eu elogiei, então eu já vi que tem algumas livrarias que partiram para o digital de uma certa forma, e eu acho que o caminho é esse, assim, desde que a gente chegou, eu levei muito não, viu, Léo, assim, e eu falando, gente, olha o alcance que a editora tem, olha os nossos seguidores, e eu tenho visto que muitas livrarias, eu vi a Travessa agora fazendo lançamento online, mas isso, a Luz da Serra, já faz há 4 anos. E nesses lançamentos online, porque o Daniel Camargo, como ele não tinha relacionamento com o mercado, ele ouviu muito não, Luz da Serra, que é isso? O que vocês vão vender aqui? Ele falou, quer saber? Já que o mercado offline virou as costas para mim, eu vou me estruturar para online. Então, foi um trabalho que ele começou. Eu honro muito o trabalho que ele começou. Estou dando continuidade, aprendendo muito com o time dele. E a gente está dando continuidade aqui, obviamente, sempre olhando para o mercado livreiro, sempre tentando ajudar. E tem muitas livrarias que, mesmo a gente oferecendo, fala, não, eu teve livraria que eu ofereci e falei, olha, eu vou fazer uma aula online, eu vou indicar teu link, porque eu quero entrar na lista. E ela falou, Raquel, não tem estrutura para mandar. Quantos livros você vai vender? Eu falei, olha, os nossos lançamentos online no YouTube chegam a vender no mínimo 2.000 livros. Você tem estrutura para mandar 2.000 pacotinhos? Não tenho, Raquel. Eu falei, que pena, então não vamos fazer. Então, é basicamente esse volume que a gente tem hoje, né? Não sei se estou falando demais, pode me cortar, Léo.
Não, eu queria que você falasse... a gente tem algumas perguntas aí que já chegaram, mas já chego a elas. E quem mais quiser fazer pergunta, desde que não seja a Ana Paula Zivert, que é minha amiga, e fica fazendo gracinhas aí no chat. Perguntou o que eu estou usando por baixo aqui, estou de calça, poxa. mas enfim, se quiserem fazer perguntas, são super bem-vindas. Mas eu queria falar um pouquinho da lista, já que veio para o meu lado, né? Já que o Publish News tem uma lista que é muito reconhecida pelo mercado, editorial e livreiro. Tem essa desvantagem, né? Porque o livro acaba não entrando na lista, mas você vê que isso que seja uma desvantagem efetiva para o negócio?
Eu estou com dois...
Mais bem para o ego do que para qualquer outra coisa.
Olha, eu já fui muito fã de lista. Nossa, uau! Eu sei que as livrarias dão valor para a lista de mais vendidos, o que eu acho que acaba comprometendo muito o acervo de livrarias. Quantas vezes eu fui em livraria com pouco espaço, que só tinha duas ilhas de mais vendidos, e eu não encontrava nada do que eu buscava, e eu falava, gente, não é isso. Eu valorizo muito o trabalho dos mais vendidos, tanto que eu tenho dois autores que eu vou lançar agora, domingo, Amanda Dreyer, esse aqui, As Meditações Mais Poderosas de Todos os Tempos. Ela vai lançar no YouTube dela. Ela não tem vaidade de lista, a gente vai lançar e nós vamos fazer a venda. Mas eu tenho um autor que é querido também, que ele vai fazer no dia 10 de junho o lançamento, e a gente está intermediando com uma livraria. Então, ele quer entrar na lista. Provavelmente, ele vai entrar, porque o volume que ele tem, o engajamento que ele tem de público, ele vai entrar. Hoje, eu falei assim, a minha indicação é o que a gente puder recuperar financeiramente para todas as editoras. Eu aconselho, né? Eu preciso reinvestir em reimpressões. Voltando, quando eu cheguei aqui, eu estava com pouco livro, eu tive que gastar um dinheiro assim para imprimir, para colocar os livros no mercado, e, de repente, o mercado fecha. Eu falei, uau, se eu não recuperar isso, eu tô no olho da rua, eu vou voltar para São Paulo com a malinha nas costas. E eu tive que me reinventar, entende? Assim, de seguir e falar, não, eu preciso vender no meu site, recuperar minimamente, esperar o varejo voltar e retomar as parcerias com quem, obviamente, me dá espaço. Que Quem não der, tudo bem, eu respeito, como eu levei alguns nãos. Ah, Raquel, respeito muito o teu trabalho, mas olha, a Luz da Serra para mim não vai. Eu não vendo autoajuda, isso para mim não vende. Bom, acho o pensamento equivocado, mas respeito. Eu sou uma profissional que eu respeito todos, assim, mas eu levei muito não. E tudo bem, eu vendo, tá? Se você não tem interesse, nós estamos aqui e a gente está indo muito bem. Graças a Deus.
Quando você falou esse envio econômico, né? A Inaia pergunta se tem um código. Eu imagino que seja o impresso módico, é isso?
Isso mesmo. O impresso módico, para São Paulo ou para outras localidades, eu pago de R$7 a R$9, é uma média. Depende do peso do livro, mas é muito mais barato. O que você tem que reforçar com o teu cliente é o prazo é muito maior e ele não tem rastreamento ponto a ponto. Isso me gera um suporte enorme. Hoje eu tenho 3 ou 4 pessoas para responder suporte. Por quê? Porque os ansiosos de plantão compram um livro hoje e semana que vem já estão, nossa, na expectativa de receber o livro. E com essa modalidade, a sensação que você tem quando você vai fazer o rastreio é que o material está parado nos correios, porque ele não vai colocando, ah, eu tenho a minha agência em Novo Hamburgo, ela vem aqui e coleta todos os dias um volume grande. Chega lá, fica lá, foi postado, só que não sai dali até o objeto sair para entrega. Então, tem essa objeção que eu acho que é importante você deixar claro para o cliente. Recentemente, como nós temos um volume grande online, eu fiz um vídeo de agradecimento. Então, todas as pessoas que compram um livro nosso, elas recebem um vídeo agradecendo pela compra, falando uma frase motivacional. Eu que gravei, blogueirinha. É, vai passar e tal, tal, tal. E a gente já indica, já fala um pouquinho dessa modalidade de envio, para ela ter um pouquinho de paciência. Isso já reduziu bastante. Uma outra coisa que eu faço muito, como eu tenho um público muito engajado, o pessoal é fã mesmo, tem uma questão de fandom com os autores. A gente cria umas caixinhas personalizadas. Olha aqui é uma frase dos meus diretores. Então, eu tenho uma caixinha...
Lê a frase para a gente, porque eu não consegui, pelo menos, aqui.
Conseguiu ler, não?
Não, lê aí para mim.
Ó, ame mais, perdoe mais, procure novos caminhos, comprometa-se mais, estude mais, conheça-se mais, limpe-se das suas crenças limitantes e mude sua realidade, por Bruno Gimenez e Patrícia Cândido. Então, tem a caixinha toda bonitinha. Opa. Ela fala, chegou luz para você. Então, o nosso intuito é levar luz. Dentro, isso aqui foi uma criação nossa. O que eu falei? Gente, vamos aproveitar, o nosso diretor Paulo Henrique também tem muitas ideias. Raquel, a gente tem que fazer uma retenção dessas pessoas. A pessoa faz uma compra, ela ganha uma cartinha com uma cópia incrível, com a assinatura dos meus diretores, um QR Code, onde ela tem mais um cupom de 30% de desconto. A gente fala, olha, receba com carinho da equipe da editora Luz da Serra, desejamos que você esteja bem. A gente fez uma copy bem bonitinha para o momento que a gente está passando e mais um cupom. Isso várias lojas grandes já fazem, a Centauro, já te atrelando para uma próxima venda. Isso também está gerando uma conversão. Eu puxei um relatório hoje, eu fiquei bem surpresa com a conversão. A gente está vendendo aí uns 300 ou 400 livros só o pessoal usando esse cupom de desconto. Então, também é uma ação que tem dado resultado.
Por falar em QR Code, quando a gente estava falando sobre o... Eu perguntei para você como é que vocês faziam esse merchan do livro dentro das lives. O Juliano pergunta se vocês usam o QR Code para isso. Acho que no Facebook, no YouTube, talvez funcione melhor do que no Instagram. Posto que no Instagram, como é que você vai apontar a câmera do seu celular para o próprio celular? Não tem como, né?
Não, no Instagram não, no YouTube sim, e nos nossos livros, quase todos, a gente tem QR Code para algum conteúdo online. Como nós já nos comunicamos, a gente gera um squeeze, que eu não sei se o pessoal conhece esse termo, mas é uma lista, então, de pessoas interessadas e engajadas nos nossos produtos. Então, todos os nossos livros, esse da Amanda, tem as meditações mais poderosas, e aqui a gente tem um bônus para a pessoa baixar o áudio das meditações. Obviamente que ela vai cadastrar um e-mail com a gente, ela vai entrar para um banco de dados, onde ela vai começar a receber conteúdos pertinentes sobre esse assunto.
Legal. O Antônio Henrique Mariano, ele pergunta se vocês têm planos para atendimento de leitores fora do país.
Atendimento, nós já temos um público muito forte em Portugal. Eu estou, inclusive, em negociação com uma editora de lá, porque para nós ainda, e diante dessa pandemia global, não é o momento da gente abrir uma distribuição por lá. Eu tenho alguns distribuidores, mas como a gente tem uma demanda grande de procura, porque os nossos autores já têm esse alcance internacional, a gente pensa em fechar uma parceria com uma editora. Eu tenho já um best-seller, que é o Código da Alma. A editora Planeta é parceira nossa, ela tem até um livro nosso publicado, e foi uma porta de abertura para a gente entrar no mercado internacional. Código da Alma foi best-seller na Europa o ano passado, faz um ano da publicação dele lá fora, e a gente tem planos de fechar uma parceria com uma editora. A ideia é que a expansão venha, mas ainda não é algo que a gente tem investido. Eu quero dar uma dica também, já que o momento é para dicas, que eu acho que também tem aumentado bastante o engajamento dos nossos leitores. Imaginem, pessoal, que as livrarias, a grande maioria, ainda está fechada. Então, as pessoas não têm mais a oportunidade de ir na livraria e folhear um livro. Então, quanto mais conteúdo você ter para disponibilizar nessas plataformas, eu sou fã da Metabooks, desde outras editoras que eu trabalhei, respeito muito o trabalho deles, é algo que eu sempre sonhei que existisse no mercado editorial. Todos os meus livros eu tenho na Metabooks e eu tenho mockups dos livros, que é uma simulação dele aberto. Não sei se dá para ver aqui. Imprimi uma paginazinha, mas se vocês entrarem, eu tenho uma loja na Amazon, www.amazon.com.br/luzdaserra. A grande maioria dos meus livros e lançamentos tem no mínimo 5 ou 6 mockups da parte interna do livro, para que a pessoa possa ver a diagramação, porque a gente também tem trabalhado muito essa questão visual, né? Uma boa diagramação, respiro, e a gente tem que expor isso. É o momento da gente aproveitar a Amazon, assim, as nossas vendas têm sido muito significativas, e eu acredito muito que performou melhor quando em março a gente começou a subir esses mockups de todos os livros. Eu vi que pouquíssimas editoras disponibilizam isso, a própria Amazon recomenda que você tenha, e poucas têm feito. Eu acho que o momento todo mundo tem que se reinventar, né?
E por falar... Gente, eu estava com uma pergunta aqui na ponta da língua e esqueci. Só você citou a Metabooks e a pergunta era sobre a venda no exterior, né? Só queria fazer um merchan agora para mim, que aqui pelo Collab já passaram tanto o Ricardo Costa, que é o CEO da Metabooks no Brasil, ele explicando como é que os metadados podem ajudar você a vender mais e fazer seu livro aparecer mais, então vale buscar isso aí. E também o Rodrigo da Buo Books, que é uma livraria internacional de livros brasileiros, você não precisa mandar o livro para lá, ele faz a impressão no próprio país onde a pessoa comprou esse livro e entrega. Então, isso é um outro caso que passou aqui pelo Collab, acho que vale vocês procurarem isso aí. Estão todos os vídeos do Collab, estão no YouTube do Publisher News, ou no Facebook. Aliás, esse do Rodrigo, desculpa, não foi no Facebook, ele foi no Instagram, mas ele está no YouTube. O Juliano Fontoura também pergunta, ele já tinha feito uma pergunta anterior e pergunta uma outra agora, se a editora pretende lançar novos selos.
O Juliano é um grande parceiro. Um beijo, Juliano. Sim, nós vamos justamente, Léo, por nós estarmos muito conectados com esse mercado digital, nós temos um grupo onde os meus diretores fazem parte de Mastermind, que chama MAP, Mentes de Alta Performance, onde eles se encontram de 2 a 3 vezes por ano para trocar experiências. Então, os maiores profissionais nesse segmento, eles se encontram para trocar experiências, enfim, é um grupo de mastermind. E nós temos vários integrantes que eu já estou sondando, porque aqui, além de gerente, eu sou editora, eu faço a prospecção, então já estou em negociação com os 3 nomes muito fortes no marketing digital. E em breve a gente vai ter esse selo, que é um selo para liderança, negócios, e mais focado em marketing digital. O primeiro autor vai bombar, o cara é ferrado, assim, um dos maiores profissionais que tem todo o nosso respeito. E provavelmente o lançamento desse selo já vai ser agora para o segundo semestre, agosto ou setembro. Então a gente vai ter mais um selo, que eu estou me estruturando para isso e tal, e em breve a gente vai fazer um trabalho aí com o Publish News para apresentar esse selo para o mercado, vamos ter uma identidade visual, enfim. Temos legal. Muitos projetos.
A Tatiana Kelly, ela pergunta se vocês investem em, anúncios no Google.
Sim, Tatiana, investimos. Na verdade, assim, a editora tem crescido muito de forma orgânica. Eu estou contratando pessoas para tráfego aqui na editora. Então, hoje, a Luz da Serra é um grupo de empresas. Nós temos a Luz da Serra Virtual, que é onde nós temos a nossa plataforma de EAD, que são os nossos cursos. Nela é onde concentra a maior parte de faturamento, de visibilidade, de seguidores. Lá a gente tem um time de tráfego, tem 4 pessoas que trabalham com isso. E aqui na editora, nós estamos ampliando, vamos ter uma pessoa só para editora, porque tem muitas possibilidades que a gente pode adaptar de lá para cá. Mas eu tenho, sim, eu tenho uma mentoria, eu tenho algumas pessoas que me ajudam, nós temos um investimento. Ainda não vou te dizer que é significativo, acho que não chega a 5 mil por mês, acho que nem chega a isso, assim, de investimento, para trazer público. E uma coisa que a gente sempre acredita é em investimento de marketing e comunicação. A gente tem uma assessoria, a gente trabalha forte com isso, e isso sempre traz resultado, influenciadores. A gente tem feito esse trabalho pessoal da LC, da Lilian, que são queridos demais, estão sempre nos ajudando com captação de influenciadores. A gente criou agora, então tudo é muito novo também, essa comunicação com blogueiros, nunca teve no Luz da Serra, e eu sempre acho incrível a gente se comunicar e apresentar o nosso produto para esses blogueiros. E basicamente, assim, o que eu acho, o que eu tenho visto hoje, que o mercado está chacoalhando, tem muita gente que está fazendo, e as editoras precisam olhar para isso. Eu quero muito que o mercado retome, eu sou apaixonada por livraria, imagina que eu não vou prestigiar os meus amigos livreiros, tudo que eu sou hoje nesses 18 anos. Se o ano passado eu fui uma das finalistas do prêmio do Publish News, foi muito pelo carinho dos livreiros, porque eu sempre fui uma profissional muito transparente. Mas, assim, eu vou apostar em quem aposta comigo. Eu levei muitos não, desculpa, essa galera que deu não, deixa tudo bem, vende outro produto. Mas olha, pessoal, antes de você dar um não, minimamente analisa o perfil da editora. Eu tenho visto muitas editoras pequenas, que têm um alcance gigante, que têm autores notáveis, assim. Eu vi recentemente vários livros na lista de mais vendidos de editoras pequenas, que eles consideram pequenas. A gente fica tudo bem, deixa ver a gente como pequeno, não tem problema não. Enquanto isso, a gente está vendendo e sobrevivendo, né, Léo?
O Rui pergunta, onde é que o vídeo, o seu vídeo que você agradece, ele fica pendurado onde?
Entra no Instagram. Não, mas você vai ter que comprar um livro, Rui, para ver. Você vai ter que ir lá no Instagram, acho que tem a oferta da live de ontem. Ontem eu fiz uma live sobre a trilogia da Fita Energética, que é o nosso produto mais vendido. Nós criamos uma oferta, R$129,90, os 3 livros, a pessoa ganha um conteúdo, mais um copinho. Aí, quando você compra o livro, a plataforma te mostra essa mensagem. Se quiser aproveitar e comprar, os livros são maravilhosos.
Então ele fica pendurado na própria como é que chama a plataforma que vocês dizem que vocês usam?
Hotmart. É uma plataforma, Léo, que não é adequada para livros, tá? Mas assim, como a maioria dos nossos autores tem cursos, e às vezes até a gente tem muita venda vinculada aos cursos dos autores. Então eu sempre prospecto autores que estão vendendo, que estão comercializando conteúdo. A maioria dos nossos livros foram frutos de conteúdo de curso. A gente faz uma adaptação e coloca para livro. A Amanda mesmo, ela fez um programa de meditações e a gente transformou nas meditações mais poderosas de todos os tempos. O William Sanches, se vocês entrarem hoje, ontem acabou, mas assim, ele está fazendo uma maratona de lives no YouTube e tem dado mais ou menos umas 12 mil pessoas ao vivo. Eu estou com a minha expectativa altíssima, esse livro aqui vai bombar, desperte a sua vitória. E aí eu também coloco a nossa diagramação, que é maravilhosa, a gente sempre coloca exercícios, enfim. Então, a gente tem feito lives no YouTube com os nossos autores, e o Hotmart é uma plataforma para curso, onde a gente faz uma adaptação para algumas ofertas de livros. Então, eu tenho a minha loja virtual, que opera, que eu tenho cupom, que a gente faz ações, mas eu tenho algumas estratégias que eu uso ela por facilidade, porque o Hotmart ele vai direto para o checkout. Então, a pessoa já está empolgada com aquele conteúdo, ela já vai entrar ali, já tem oferta, é só colocar os dados do cartão e a gente fecha a venda. Se você joga ela para a loja, ela vai pensar, ela vai, nossa, se distrair, talvez ela não faça a compra. Então, é estratégico, é pensado, tudo é pensado.
A Inaya Vieira pergunta se é muito complicado abrir uma loja dentro da Amazon. Ela pergunta, eles são muito burocráticos?
Não, de forma nenhuma. Na verdade, assim, eu não fiz marketplace ainda direto com a Amazon. Eu deixei o marketplace para os meus parceiros. Então, os distribuidores, a própria Catavento tem marketplace com a Amazon. Eu tenho uma loja porque eu fiz uma parceria direta. Eu vendo direto para a Amazon. Aí nós acabamos entrando como Prime. Então, a maioria... Eu sou Prime, eu acho que quem gosta da Amazon, eu sou fã, tem Alexa na minha casa, sou toda... Então, assim, eu gosto muito do que a Amazon oferece como serviço. Quem tem esse contato direto com a Amazon, você tem uma verba que eles cobram por isso, que é uma verba de participação de marketing. E essa verba acaba te dando direito, e com muito relacionamento, muito jeitinho, de você criar uma loja tua. E aí isso é legal, porque você divulga, eu coloquei banner dos meus autores em destaque, então as grandes editoras têm, a Sextante tem a loja dela, tem várias, tem um grupo de editoras que estão lá, se você colocar em livros, destaques, tem uma lista de editoras que já tem essas lojas dentro da Amazon, com banner, com tudo, e assim, o custo é, a Amazon pede um desconto maior, mas ela não trabalha com consignação, ela compra, obviamente que você tem que analisar o que vale a pena para você, mas você também tem que pagar uma verba, que isso é negociado editora por editora, e com certeza vale a pena.
O Rui pergunta quanto custa a assessoria de comunicação, a Lília já tratou de responder aí.
Aí, Lília, vende seu peixe.
Já vende seu peixe, Lília. Eu tinha visto uma outra pergunta, não, eu acho que respondemos a todas. Tá. Faltou perguntar alguma coisa, Raquelzinha? Porque o nosso tempo a gente já estourou. Não que isso seja um grande problema, que as pessoas estão participando ainda, tá tudo bem.
Que bom, Léo. Fico feliz com o convite. Estou sempre à disposição. Eu sou apaixonada por tudo que envolve livros. São 18 anos. Eu espero trabalhar com livros a minha vida toda. Eu tenho muito braço do digital aqui. Às vezes meu diretor, você não quer vir para o digital, assim, entender... Eu estou amando esse universo, estou aprendendo muito. Então, meu diretor Paulo Henrique é uma pessoa, assim, se ele quiser convidar para dar uma aula de marketing digital, ele é a pessoa mais gabaritada para falar sobre o assunto. Eu estou só engatinhando e aprendendo, e, claro, aplicando no nosso mercado que eu já conheço, assim. Então, a gente tem estudado muito. Eu acredito que isso é aplicável para qualquer livraria. Eu tenho visto as livrarias. Eu tenho um amigo pessoal que tem uma livraria pequena, ficou desesperado. Eu sei o quanto a situação é difícil. E eu acho que é o momento de se reinventar, parar de olhar para a crise em si e olhar que existem oportunidades. E não é ser oportunista. Não, de forma nenhuma. Você tem que olhar para a oportunidade, para o teu modelo de negócio. Você quer sobreviver. O nosso lema aqui do Luz da Serra é levar espiritualidade, propósito de vida para o maior número de pessoas. Como a gente fica feliz com o feedback que a gente recebe, que através de um livro uma pessoa deixou de ter depressão, de ter ansiedade. Então, a gente acredita muito no nosso propósito. A minha dica para as pequenas editoras é mantenha o foco, propósito, determinação e se reinventem. Peguem ideias, não tenha medo de copiar, copia, muda alguma coisa, eu não tenho vergonha nenhuma. Às vezes eu pego uma ideia de outro editor e falo, opa, vou fazer diferente, vou criar com a minha cara. Então é isso, estou vendo várias editoras fazendo live, pessoal. Não tenha vergonha de vender, a gente tem que sobreviver. É o nosso modelo e o livro, por mais que exista um glamour, a gente tem essa paixão, né, de ver o livro, mas ele é um produto e a gente tem que encarar como tal. E é isso, Léo, mais uma vez, gratidão. Aí, Juliano, grande PH. PH é, nossa, Bruno Gimenez, o maior diretor. Eu estou trabalhando com umas pessoas muito feras, Léo, então eu só tenho gratidão, porque eu estou aprendendo demais, assim. É muito incrível a gente aprender, né?
Que bom.
Espero que a dica tenha ajudado.
Opa, eu acho que ajudou bastante. As pessoas participaram muito. Eu queria agradecer todo mundo que ficou conosco aqui até o fim. Te agradecer super, Raquel, por ter topado esse convite de estar aqui conosco hoje, compartilhando esses momentos. E pela primeira vez, eu vou conseguir fazer uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer. Já anunciar hoje o tema do próximo collab. O próximo collab a gente vai fazer sobre como ele é voltado mais para curadores e organizadores de eventos literários, como é que esses eventos que são tradicionalmente físicos, eles estão se tornando digitais por conta dessa pandemia e pode ser que seja uma tendência para sempre, né? Então a gente vai receber o Paulo Ferreira da Booktailor de Portugal, que eles acabaram de fazer um festival maravilhoso lá, sediado em Portugal, mas conversando com autores do mundo inteiro e transmitindo para o mundo inteiro também. Então ele vai contar um pouco da sua experiência, e junto conosco vai estar a Gisele Ferreira. Vão ser três Ferreiras, porque eu tenho Ferreira também no meu sobrenome, que ela vai contar um pouquinho de como é que o Flipossos, que está mantida a data de realização do evento físico, está adiantando alguma coisa aí no mundo virtual também. Então, o próximo tema, na próxima terça-feira, às 14 horas, será como esses eventos literários estão se reinventando nesse mundo absolutamente virtual que a gente está vivendo. Raquel, então, de novo, super obrigado. Obrigado a vocês que ficaram conosco até o fim e até a próxima terça-feira.
Tchau, tchau, gente. Obrigada.